バレンタインだコピーさ。しあかぬんしゃいっぱいあらちすくちりしてはにげいまい。Ninguém menos que nosso convidado de honra, Fabão!
Rock, tudo bem com você?
Tudo lindo.
Você é uma pessoa generosa, assim, Rock? Só queria saber disso.
Eu acho.
Você dividiria seu namorado?
Não.
Ué, mas quando a gente não. É generosa, a gente divide o que tem. Dividiria
não,
seu namorado?
Pode ser generoso e dividir algumas coisas. Ah. Mas tem outras coisas que não dá pra dividir.
Então você é gananciosa. Você quer só pra você, seu namorado,
eu não sei,
né?
Se eu me sentiria bem depois de ver, sei lá, saber.
Tá, você quer só pra você. O lance é esse. Você quer só pra você, seu namorado, né?
Ai, bicho, é meu jeitinho.
Gananciosa.
Eu sou uma gay gananciosa.
E ganância é pecado. A gente tá aqui de volta, Manja Rollers, com aquela série dos Sete Pecados Capitais. E hoje a gente vai falar de ganância, né? Que é uma coisa assim, quando você quer muito e quer e não tem limite. Você quer mais e você quer mais. E vocês, Manja Rollers, que querem rola e vocês não sabem a hora de parar. Gente, tem que ter uma hora de parar. Tem que ter uma hora de parar. Mas vocês não... Onde há gay não há limite, né? As gays não têm limites. Já.
Onde há gay não há limite, onde há gay não há sossego.
Isso.
E a assim, gente. E tem uma gay aqui com a gente hoje também, não tem, Osiris?
Isso, a gente trouxe pra gravar. Gente, pra mim, assim, essa série tá conseguindo trazer umas pessoas assim, muito legais pra gravar aqui. Eu sou puta fã dele. Puta fã.
Nós somos.
Eu sou viciado no podcast dele. Sou viciado mesmo. É, e a gente tá aqui com o Fabão do Tá Mutado. Fabão, seja bem-vindo ao Banheirão Podcast. Seja bem-vindo ao Banheirão.
Gente, obrigado. Nossa, gente, demorou pra vocês me chamarem, hein? Eu já tava doido pra vir. Só que tava demorando. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio, mas já podem me chamar de Fabão. Arroba eu sou Fabão em todas as redes. E é isso, gente. Obrigado pelo convite. Me lembrou uma coisa muito engraçada quando você tava falando sobre ganância. Que me lembrou de Ariana Grande cantando Greedy, né? Ela é gananciosa. You know I'm greedy to love, sabe? É ganância.
É sobre isso, gente. Olha assim, Fabão, eu quero saber de você. Primeiro de tudo, antes da gente entrar na ganância, quero saber aí de você, por que é que você demorou tanto tempo pra começar um podcast, sendo que você tem um talento pra arrancar as coisas das pessoas... Que assim, você tinha que ter começado o seu podcast, tipo, 4 anos atrás. Primeiro, tipo, quanto tempo tem o seu podcast?
Antes do Osiris entrar, eu tava conversando com o Fabão, né? Cara, ele começou a falar, assim, eu comecei a contar a minha vida, assim, pra ele, sabe?
Puxa! Ele é nossa... É nossa Oprah! Ela arranca as coisas da pessoa com sutileza. A Oprah fazia isso, tem esse talento.
Você sabe que, assim, eu criava conteúdo querendo me comunicar, querendo falar, assim, porque... voltando um pouco no tempo, logo após a pandemia, uns mesezinhos antes da gente entrar em lockdown, eu perco minha mãe. E aí eu morava só eu e minha mãe, e eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu estou preso dentro de casa, tenho uma pandemia acontecendo, eu não morava com meu marido na época... E eu quero me comunicar. Então eu comecei a criar conteúdo dentro da minha cabeça, que era conteúdo sobre cultura pop, mas eram videozinhos curtos. Me arrisquei no YouTube e tudo mais. E não foi pra frente. Passado isso, no meio ainda da pandemia, era fevereiro e tal, essa história é muito engraçada, porque de manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga assim, olha, eu tô com um convite pra uma rede nova que chegou aí, chamada Clubhouse. Eu não sei se você conhece... E tal. E eu falei, a frase que eu falei foi, amigo, você tá fadado ao fim. Eu não vou entrar nisso.
E foi exatamente isso que aconteceu.
Não, e aí chegou a noite, uma outra amiga chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô com um convite do Clubhouse, quer entrar? Eu falei assim, deixa eu entrar logo pra ver o que que é isso, gente, pelo amor de Deus. E aí eu entrei e lá eu conheci todos os meus amigos de hoje, lá de São Paulo, que já trabalham com podcast, que já trabalham criando conteúdo. E aí eu comecei a falar, cara... Acho que é o momento de eu começar a criar o meu próprio conteúdo. Só que eu não sabia ainda o que eu queria, mas eu sabia que eu queria me comunicar. E nada melhor do que me comunicar criando um podcast. Eu falei, bem, um podcast eu crio, ouve quem quer, vai estar ali, eu vou chamar os convidados, quem vai ouvir, quem vai querer, e eu sigo assim. E aí, antes dele chegar, um ano e meio, mais ou menos, as coisas começaram a tomar uma proporção completamente diferente, porque eu parti para uma edição mais profissional, hoje eu tenho o Anderson comigo, que edita o Tá Mutado, e a gente já fez a nossa primeira ação, que foi quando a gente foi pro Rock in Rio, ficar 3 dias no Rock in Rio, transmitindo o Tá Mutado de lá. E aí eu acho que foi o momento que minha ficha começou a cair e falou, meu Deus, alguma coisa tá acontecendo. E em paralelo veio o convite da Play 9 pra apresentar o videocast da Play 9. E o primeiro episódio já era com Felipe Neto e JP Paz Leme. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu tremia. E aí eu falei, cara, se eu consigo fazer um podcast onde a maioria das vezes eu não tô vendo o convidado, é só eu e o microfone, a única diferença vai ser ver o convidado. Então, vamos lá. E aí, quando eu vi o resultado, eu falei, cara, é isso. E aí, foi quando eu trouxe pra mim, assim, porque antes eu ouvia muita gente falar sobre, ah, você é muito comunicador, mas eu não aceitava muito isso. Falava, não, claro que não, é um hobby e tal. E aí, eu acho que a partir desse momento, eu pego pra mim o título e falo, não, beleza, eu sou um comunicólogo. E aí, entendo que tá fazendo aí. Mas eu ainda não entendo muito bem. Quando você tem essa reação, por exemplo, ah, eu ouço muito, eu fico, meu Deus, o que que eu falo?
Não,
eu fico ainda assim.
Só falar, agradece.
Mas sabe quando parece que o obrigado nunca é o suficiente?
É o suficiente.
Eu sou muito... Eu fico naquela, obrigado, você quer que eu deite no chão? Você quer pisar nas minhas costas forte? Eu sou muito assim, eu sou ainda muito... Não, muito bicho do mato ainda.
Não, eu acho que é o seguinte, tem gente que tem um talento, né? Quer dizer, eu sempre digo, eu sempre faço uma comparação que é o seguinte, a pessoa fala assim, ah, com treino todo mundo consegue fazer qualquer coisa, consegue cantar, uhum, consegue fazer isso, ou apresentar um podcast, basta treinar muito. Eu falo assim, tá, com muito treino você consegue, só que tem as pessoas que têm um talento ali, que é o X Factor, que é uma diferença. E o maior exemplo disso é o Michael Jackson e os irmãos deles. Que assim, sim, tiveram, são os Jackson 5, os Jacksons, eles tiveram o mesmo treinamento, na mesma época, pra contemporaneizar, eles tiveram o treinamento na mesma época, pelo mesmo tutor, que era o pai, que, né, da porrada desse ali, treinava eles.
O cara errado.
E o cara, uhum, se destacou, porque ele tinha esse X Factor ali a mais. Os outros, cadê hoje? Não tá. Você tem esse X Factor, Fabão. Você tem, você tem. Olha, obrigado. É isso. Mas é bom que agora tá caindo a ficha pra você. E é isso mesmo. Eu acho que você tem que abraçar mesmo e vai fundo. Porque assim, eu te conheci num episódio do Controle
Eu tenho muito medo. Olha, uma das coisas que eu tenho medo é quando alguém fala assim, eu ouvi aquele episódio, eu já me gelo inteiro, porque eu não lembro que eu... Gente, eu falo isso em todos os episódios. Eu só ouço o meu próprio episódio 2 vezes. Quando eu tô gravando, sim, e depois quando o editor manda e fala ver se tá tudo certo. Depois disso, não me pergunte o que eu falei, porque eu não vou lembrar. E aí, às vezes, eu falo uma atrocidade, assim, me exponho de uma maneira absurda. Aí, o editor manda e fala... Por exemplo, no episódio que saiu com o Uno, do centro mesmo...
Ah, eu vi.
Ele mandou nossa, o link do episódio pronto e mandou um emoji de olho arregalado, assim. Eu falei assim, meu Deus, o que eu falei nesse
episódio? Gente, esse último episódio com o Uno... O Uno já gravou aqui com a gente também. Ele gravou sobre pornografia. Ele é muito legal.
Ah, ele é tudo, gente. O Uno é a nossa Anitta dos podcasters.
Ela arrasa.
Ela é nossa Anitta.
Ouvintes, vão ouvir. Eu já recomendei aqui como dica esse episódio do Controle Y, que é a primeira vez que o Fabão participou lá, que ele toca com a menina do Podpasta.
Ai, que é o Jennifer!
Isso, foi a primeira. Tava os três. Gente, foi o episódio que eu mais ri de todos os podcasts que eu já... E eu ouço muito podcast, mas esse eu ria de a barriga doer. Esse é o único episódio de um podcast que eu ouvi 3 vezes. Eu tô, tipo, eu ouvi várias vezes. Porque quando eu tô fazendo, eu falo assim, ah, eu vou botar esse episódio de novo. Gente, eu rio de novo.
É muito engraçado, gente.
É demais. Vocês são
assim. E você sabe que foi a partir dele que eu não conhecia. Eu conhecia a Jennifer, mas a gente não tinha contato. O Y, a gente já tinha contato. E aí, depois desse episódio, a gente percebeu que, tipo, cara, nós três somos muito parecidos. E aí veio a ideia de criar um podcast sobre Big Brother e tá no ar.
Que Sim.
Uma ideia de um outro podcast por aí, mas tá muito no ar, então não vou nem dizer que, tipo, ai, animem-se, porque tá muito no ar, hein?
Não, você. Não, realmente, olha, vocês três são fantásticos, porque.
Deu liga.
Teve, deu, não, deu uma liga perfeita. Essa foi a primeira vez, mas vocês gravaram outras vezes. É, teve um episódio pra cima, pra baixo, agora. Assim, nossa, é tipo a Santíssima Trindade das Perucas, é, fase 2, tá aí. Fase 2,
é. Elas é um não morreram.
É o spin-off, elas estão de volta.
As filhas do Santíssimo, né? As filhas do Santíssimo.
Ó, ó, só. Para um outro podcast. Filhas do Santíssimo.
Mistura filha das grávidas de Taubaté.
Filha da grávida, filha do Santíssimo, e nasce aí essa tríade aí. De gente, comunicólogos.
Olha, façam um projetinho vocês aí. Eu sei que o Y é muito ocupado, ele até grava com menos frequência que todos que vocês dois, que a Jennifer também. Gente, pode pasta, o podcast com o pior nome da podosfera, gente. Vão lá. É maravilhoso. Ela falou muito de escatologia, eu amo. Mas a gente tá aqui com o Fabão e a gente vai falar de ganância. Primeira questão que eu tenho pra você, Fabão, você falou que é casado, né? Você deixou escapar aí, que é casado. No começo você tinha um relacionamento fechado? Já começou aberto?
Não.
Começou fechado. Não,
gente, olha, eu posso ser muito sincero. No início do meu relacionamento, o jingle era: eu sou mulher conservadora. Nada.
Ah, Michelle.
Gente, eu era assim, quadradérrimo. E aí, depois, eu acho que de uns 2 anos, mais ou menos, a gente conversou e entramos nesse consenso de abrir o relacionamento. E aí já se vão 6 anos de relacionamento aberto. Onde eu já falei em vários lugares que eu sou a última pessoa que aproveita a abertura desse relacionamento. Porque eu não estou em nenhum aplicativo. Eu acho que eu uso
você
pra
só
flertar.
Tem um status.
Não, eu flerto. Eu gosto de flertar. Eu gosto da arte do flerte. Agora, sei lá. Ai, nossa senhora, esse final de semana eu vou transar com alguém, gata. Não espere isso. Não espere isso.
Não,
mas porque eu vou ficar na minha casa, vendo um filme.
Vendo uma Netflix.
Gente, uma Netflix.
Porque eu quero saber assim, olha, na questão de ganância, porque é o seguinte, tem um ponto que a gente... Meu, você pode ter flertar com todo mundo antes, né? Você tá pra começar. E tem uma hora que você tem que trocar todo mundo por uma pessoa. Foi esse o começo do seu relacionamento. Né? Então aí, você quer só pra você. O que você acha que faz uma pessoa valer a pena nesse sentido de, tipo assim, nossa, eu podia ter todo mundo, não, mas eu vou ficar com um. Gente, é uma troca que eu diria até injusta, né? Você abriu mão de todo o resto por um. O que você acha que faz levar pra isso?
Esse um, eu acho que se a gente for pensar dessa forma, a gente acaba meio que subestimando esse um. Sabe? Ah, é trocar todo mundo só por um. Não é só por um, é o um.
É o um, exatamente.
É o um, sabe? Então, quando eu... E depois, ainda mais depois, porque depois que eu abri o relacionamento, meu marido continua sendo o um, sabe? Ele continua sendo, pra mim, o homem mais lindo do Brasil. Só que a base do relacionamento, pelo menos pra mim, não monogâmico, é que a gente parte de um lugar onde não tem espaço pra hipocrisia, de eu falar, ai, agora que eu estou com ele, eu não acho mais ninguém no mundo interessante, sabe? Ninguém no mundo eu vou olhar com desejo. Não, gente, eu vou achar alguém bonito. Eu vou olhar pra uma pessoa, sei lá, na televisão, na rua e tal, falar, nossa, que pessoa linda, se a pessoa me desse mole, talvez eu ficaria bambo ali. Mas eu acho que trocar todo mundo, agora partindo do princípio da pergunta, trocar todo mundo por um, eu acho que é porque nesse um tá tudo que todo mundo tem.
É, porque a ganância é aquilo que o Smeagol faz. My precious. Porque ele quer só o um anel, e só pra ele. Então você pegou ali seu maridinho, é meu e tal, e não sei o quê. Isso é a ganância. Aí tem uma hora que você falou, aí vem a generosidade. Não, tudo bem.
Assim, gente, eu como minoria, sendo o monogâmico aqui do rolê,
eu,
né?
Sou mulher conservadora.
Eu sou conservadora. E na verdade, eu não sou conservador, muito pelo contrário, né? E quando eu tô solteiro, bicha, sei lá, bateu vontade, vamos no cantinho ali, a gente resolve isso aí. né? E eu sou abusada, né? Porque igual no episódio estava com o Uno lá, que você falando, olha, ele explicando do House e não sei o quê, não vou dar muito spoiler, mas para os bichos
Do
ouvir,
House
né?
Preto do
É, do House,
Menino, não,
deixa na
gente,
Bicha,
não sei nada disso.
eu não tinha isso, não. Eu olhei, gostei, eu sou na cara dura, já viro e falo assim, ó, e aí, rola ou não rola?
Gente,
Né?
não. Depois do vídeo
Eu
do
não,
menino sendo
depois.
levado pra delegacia no Twitter, o
Ah,
menino
mas é
gritando
não, é, peraí,
socorro!
é assim. Você tem que ter sinais, você tem que ter pelo menos o mínimo de
Eu não
sinal.
Tenho, eu já não tenho coragem.
Eu tenho, porque assim,
Você tem
eu
porque é um privilégio branco. Eu já falei isso aqui. É um privilégio branco.
Ai, Fred Nicásio.
Por isso
Mas,
você tem
assim,
coragem de fazer essas coisas. Eu não tenho. Eu vou levar uma
assim,
coronhada na cabeça da delegacia,
não,
gente.
Mas assim, eu sou abusada. Quando eu tô solteiro, me interessa. Bicho, eu já transei na rua, já transei em Uber, já transei. Ah, eu já fiz um monte de coisa. Porque eu sou muito abusado, eu sou muito atirado. Como você falou, não tem gay, tem paz, não tem gay, não tem limite. Então, prazer, estou aqui, né? Porém, quando eu entro em um relacionamento, eu sou monogâmico, né? Porque até eu estava ouvindo, me corrija um termo, é demissexual.
Demissexual,
Eu
sim.
acho que eu, então, eu acho que eu não me enquadro. Eu acho que deve ter algum espectro aí, né? Da demissexualidade,
Demissexualização.
sexualidade.
Demissexualidade, isso.
Porque assim, quando eu estou com alguém, eu quero estar com essa pessoa. E é claro que eu vejo outro cara gostoso na rua, na
Sim.
televisão, não sei o que e tal. E essas visões me estimulam para eu ter uma transa legal também com meu namorado. E vice-versa. E se eu tiver com ele na rua e ele olhar alguém, comentar tal, eu. Claro que dentro dos meus limites, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas eu para eu ter para eu me relacionar com alguém, namorar alguém, ficar com alguém sério, eu preciso ter envolvimento emocional, né? Até porque quando eu tenho essas trans, essas coisas assim, é tipo o que o Y fala, eu sou a gay que não, que a bicha vai na casa e não dou um copo d'água pro viado, né?
Você não é
Eu transo
generosa,
pra
você é
ver se ele
generosa com seu
demora.
corpo, mas com as
É,
coisas
sabe?
você é gananciosa.
É, bicho, assim, mas é uma coisa que a senhora falou pra mim uma vez, o importante é gozar primeiro. Então, eu faço isso, entendeu? Acabou,
Ganância,
acabou. Egoísmo,
egoísmo,
eu
meu,
sou
olha
uma
aí,
bicha
ó.
muito tóxica, gente, sabe?
Ganância,
É
cara.
aquela de levantar da cama e falar, ai, gay, ó,
Mas você
tem uma história.
sabe, você sabe que você falou um ponto muito importante sobre demissexual e tal, porque mesmo com relacionamento aberto, pelo menos para mim, para eu conseguir dar algum passo em direção a alguém e etc e tal, eu preciso ter um mínimo de vínculo com essa pessoa. Não a ponto dela ser minha amiga, porque a partir do momento que ela se torna minha amiga, acabou. Sabe?
Eu
É
também sou assim.
amigo.
Eu também
Sabe? Amigo, não, 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 não. Agora, ao ponto dela não ser uma desconhecida. Então eu
não, eu não
consigo
consigo.
mesclar esses dois cenários. Por exemplo, você falou desse negócio do Uber. Essa semana eu peguei um Uber
O
vindo
quê?
do. De uma, de... Não, calma. Gente, toda vez que eu tenho que contar uma
Uber,
coisa, eu peguei um
Fabão.
Uber, eu tenho que contextualizar. Peguei enquanto passageiro, tá? Enquanto passageiro, peguei o Uber e vindo de uma gravação. E aí, quando a gente estava chegando aqui no condomínio, ele falou assim: Eu já te trouxe aqui. E aí eu fiquei tipo: Pô, legal, bacana. Pensei que ele ia falar: Não vou nem cobrar, já te conheço, somos amigos. E aí ele falou assim: Ainda no bloco 1, eu falei: Gente, esse cara tá gravando muitas coisas sobre minha vida.
Caramba,
E aí, ao
não.
invés de eu criar na minha cabeça uma fanfic de: Nossa, ele está dando em cima de mim, até poderia estar. Eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, eu quero descer desse carro.
Não.
Ai, eu quero descer desse
Mas
carro!
ele
Eu
era
já fiquei assim.
interessante, Uber.
Ele era um gato.
Então, se eu
Gente, pelo
estivesse
amor
no seu
de
lugar e eu estivesse solteiro, sabe que a hora que ele falasse, ah, eu já te trouxe aqui. E já aconteceu algo muito parecido comigo uma vez, mas fui eu que enfim, deixa pra lá, né?
Amor.
Mas se fosse eu, no mínimo, a hora que ele falasse, ah, eu já te trouxe aqui nesse bloco e tal, eu ia falar, ah, quer entrar tomar um copo d'água? Que na verdade eu não iria dar o copo d'água pra ele, mas eu ia chamar pra cima, né? Porque eu tenho essa coisa de demissexualidade, se, não sei, tá, gente? Isso eu acabei. Fontes, vozes da minha cabeça, tá? Porque quando eu ia transar com alguém, que eu não sei, pro fight, né? Aquilo que eu sempre falo aqui no podcast. Quando eu tava nos aplicativos, eu não começava uma conversa tipo, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Não, era tipo assim, quer foder? Vamos mamar? Né? E aí, tem jeito? E esse cuzão, tá pra jogo? Bicha, eu falava isso, eu sou bem direto. Então, quando eu ia pra casa de alguém, alguém vinha em casa ou vice-versa, é assim, abriu a porta, eu já atacava, eu já ia pra cima.
Sim.
Porque se eu sentasse e oferecesse um copo d'água pra bicha, e a bicha falasse, oi, tudo bem? Eu já ia conversar com ela, eu ia ficar amigo, e daí eu não ia transar.
Você sabe que quando nós recebemos o é porque nós temos um amigo, hoje ele é um amigo nosso, mas ele é o... Eu não queria, não gosto do termo muito marmita, eu não vou chamar ele de marmita, porque ele é tão querido, ah, é. Que eu não vou chamar ele de marmita.
Ele é uma marmita special, vai.
Ele é, é e, ele, e ele é um
chefe. Ele é uma marmita gourmet.
Ele é um fofo, assim. E a primeira vez que ele esteve aqui, a gente começou a bater um papo e conversar sobre várias coisas e tal. E aí foi passando o tempo, hoje a gente marca, tipo, por exemplo, nós temos um show pra ir juntos, aí vamos três no show. E longe de ser um trisal, porque a gente já bateu esse martelo de que trisal pra gente é uma coisa que um pouco injusta. Porque, por exemplo, eu tô com o Júlio há 10 anos. Eu não vou trazer uma pessoa nova pra uma relação de 10 anos, porque é muito injusto com essa pessoa. Então, eu falei, não, vamos manter essa amizade, vamos pra praia juntos, vamos no show juntos, vamos curtir várias coisas juntos, mas que isso não se englobe no local de trisal e sim de amigos.
É amizade colorida, pra gente que é véia.
É, vamos chamar de amizade colorida?
Gente, é o pinto amigo. Gente, não tem outro nome. É o pinto amigo do casal, gente. Tipo assim, porque não é só o pinto. Ele é o pinto amigo, é o PA.
Sim.
É o pinto e tem nome.
Tem um nome, tem um sobrenome, é que nem a propaganda do governo. Tem, eu sou Maria, sou João, certidão de nascimento, sou cidadão, sabe? Ele é um cidadão, sabe? Ele existe.
Gente, olha só, é isso. Eu acho que assim, o Rock, no caso, tá falando o seguinte. Ele vai, convida, ele transa, ele trepa, ele não sei o quê. Mas assim, ganância é justamente o pecado de não saber ter limite. Ele não tem limites. Quando ele tá solteiro, ele não tem limites. Continuando nos enquadrando aqui na categoria ganancioso. Ganancioso. Ele quer as coisas sem...
Exatamente.
Sem retribuir.
Não, pior ainda. Tá vendo? Pra você, tal, é meu e tal, não sei o quê. Sem dar em troca, sem dar um copo d'água, né? Então, tal. É, mas assim, voltando... Agora, assim, continuando no tema aqui de ganância. Uh-huh. Eu quero saber, assim... O que vocês viram de sucesso? O que vocês visualizam de sucesso? Assim, a ganância mesmo. Onde vocês queriam chegar? Sei lá. Pode extrapolar. Você chegaria a ser uma Beyoncé? Você gostaria de ser uma Beyoncé? Não, porque assim... Ou é too much?
Não,
tem
olha...
Sem limites.
Não, é porque eu acho essa pergunta... qual o seu objetivo? Qual o seu ápice e tal? É aquela pergunta muito... Que ou o convidado tem uma resposta muito pronta de Miss, uhum. Ou você pega o convidado numa bicuda ali e ele fala, não tenho. E ele sai se achando merda.
Não, então, você assim, quer fico... paz... Vamos... Na dúvida, você fala, eu quero a paz mundial.
Sabe? Ai, a minha meta... Não, mas mundial. Eu acho...
Não, mas eu vou facilitar pra você, Fabão. Vamos pensar tão a longo prazo. Tá. Vamos pensar assim... Você já tá aí começando as coisas bem mais de comunicólogo agora. Vamos pensar esse ano que seria um sucesso pra você chegar. Porque é mais fácil, assim, vai, mais tangível.
Nossa, abrir gente, mais um podcast? Acho... Não. Calma lá. Calma lá. Gente, vocês que fazem podcast, vocês sabem que não é uma coisa fácil. Todo mundo acha que é só ligar um microfone e fazer. Vocês são em dupla, ainda por cima, que ainda tem a possibilidade de, não tem convidado? Vamos bater um papo. Agora que tô eu aqui.
DR, bicha,
gente, se eu vou fazer isso daqui sozinho, sou eu e.
Tem umas DR maluca, hein?
Não, então assim, se eu for fazer isso daqui sozinho, sou eu e o Luciano da Viagem, falando aqui o obsessor no meu ouvido.
É
tipo,
Alexandre!
Assim, Alexandre, exato, sou eu e o Alexandre da Viagem falando no meu ouvido. Não dá pra fazer isso. Mas eu acho que, em números, eu quero muito, muito, muito chegar a 500 mil de ouvintes esse ano no Tá Mutado.
Eu ouvi você falar que você quer. Tá chegando em 50 mil seguidores no Instagram, só faltam 45 mil. Então, gente, vamos lá, seguir.
Não, ah, não, no Instagram, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, me segue no Instagram porque eu quero pelo menos esse ano. Engraçado que ano foi. Que ano? Não lembro. Foi. É porque o boom do Instagram deu por conta de um conteúdo e aí veio gente de tudo quanto é lugar, que foi o momento que eu falei: o que tá acontecendo aqui? Mas.
Que é
aí agora
gente?
Ele tá. Não, é, e agora ele tá caminhando de uma forma muito legal, assim, e tá começando a render frutos através disso. Mas eu acho que de ouvintes, eu quero muito chegar a 1 milhão. Não falta tanta coisa, não, galera. Dá pra chegar. Tá ok. Dá pra chegar.
Uhum.
E eu acho que profissionalmente falando, além do podcast, que eu também entendo que é profissional, mas também tem um quê de hobby ali, que é algo que eu gosto de fazer. Cara, eu quero muito ter a tranquilidade de tocar a minha vida junto com o meu trabalho. Hoje eu já faço muito isso. Eu consigo fazer as duas coisas, até porque parte do meu trabalho é apresentar algo que complementa o conteúdo que eu faço. Então eles meio que se complementam. Mas eu queria muito ter a tranquilidade de... Sabe o que eu quero ser? Eu quero ser aquela pessoa que fala assim... Ai, olha, mês que vem não consigo marcar nada, que eu vou estar tirando um mês sabático. Eu quero chegar no ponto do mês sabático, sabe? Que é um mês de férias.
Isso é
um
sinal de sucesso, gente.
Mês de férias pra mim sabe? Um mês inteiro de férias.
Acho maravilhoso.
É isso.
Acho maravilhoso. Eu acabei de ver um vídeo do Matt LeBlanc, que fez o Joey no Friends. E ele falou que ele era o vídeo era exatamente disso. Ele falou que ele gravou 10 anos de Friends, da série, e depois teve 2 anos da série Joey, né? Que era o spin-off. E depois ele falou, eu vou tirar um ano sabático. E, gente, todo mundo sabe, eles ganhavam, tipo, 1 milhão por episódio. E eram 24 episódios por temporada, ou seja, 24 milhões por ano eles ganhavam. Ou seja, isso é muita grana. Ele falou, vou tirar um ano sabático. Ok. Aí ele falou, ai, eu me diverti pra caramba. Aí eu falei, vou tirar mais um ano sabático. E quando ele viu, ele falou... Já faz 15 anos que eu tô fazendo ano sabático. E eu falei assim, cara, isso é sucesso. Porque ele pode, ele é trilhardário, gente. Ele pode. Ele falou assim, me diverta.
Sabe que eu falo isso da boca pra fora? Porque o meu marido é a prova viva de que eu falo, não, trabalho pra mim é no horário regrado. Deu 7 horas, parei de trabalhar. Ele olha pra mim e fala, que mentira. Eu trabalho domingo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu trabalho domingo... Eu fico... Às vezes é um trabalho de ficar com o celular na mão assistindo alguma coisa pra pegar insight de alguma coisa, uma pergunta vem. E aí você começa... Então, assim, tudo vira trabalho pra quem trabalha, tipo, criando conteúdo que nem a gente aqui. Tudo é trabalho, tudo é um insight, tudo é um... Opa, posso fazer isso daqui, sabe? Pra chegar nesse tema, um insight aconteceu.
Sim, claro.
E provavelmente deve ter acontecido no momento onde, tipo, não é a hora de ter insight. Teve insight.
Exatamente. É assim. Ô, Rock, pra você, qual que é o seu sonho de sucesso? Até onde você quer ir?
Então, gente, assim, além de dominar o mundo, né? Mas,
meu Deus, eu quase puxei água.
Eu não tenho muito essa coisa, sabe, gente? Assim,
você não tem ambição? Ai, gente.
Fazer uma viagem... tirar um
mês sabático.
Eu sempre tiro porque eu sou CLT, então é um mês.
Que tapinha, né? Na cara!
Então isso pra bonita já acontece. Mas sei lá, de fazer alguma coisa. Mas a minha maior ganância é eu gostaria de sobreviver de algo que eu gostasse muito de fazer. Apesar de eu gostar muito do que eu faço.
Sim,
né?
São as dúvidas.
Mas eu queria sobreviver de algo que me desse extremo prazer. Se isso é possível, eu acho que não, porque eu não sei se, por mais que você goste de uma coisa, se aquilo vai ser sempre tão prazeroso. Mas sei lá, eu gostaria disso, de sobreviver. Eu gostaria de não trabalhar, gente. De ser
Mas
herdeiro,
é aquela velha,
sabe?
História, né? Trabalhe com o que você ama e você vai odiar trabalhar.
Essa é verdade. Essa
é verdade. Trabalhe com o que você ama e você vai odiar fazer o que você faz, sabe? Não, mas isso que você falou, Rock, faz muito sentido isso foi uma coisa que eu trabalhei muito na análise, porque durante muito tempo eu achava que as coisas estavam acontecendo porque as pessoas olhavam e falavam, ai, tadinho, deixa ele fazer. E aí a minha analista falou assim, não, isso não é tadinho, deixa ele fazer. Você tá batalhando pra fazer um negócio, você tá fazendo porque você é bom naquilo que você faz. Então, eu acho que pra gente que eu digo eu e Osiris, por exemplo... que tá muito acostumada a ser colocada nesse lugar de ai, tadinho, às vezes quando a gente conquista as coisas por mérito próprio, por batalhar aquilo, bate num lugar meio conflituoso, de tipo, gente, isso é meu mesmo? Eu posso tocar nisso aqui? Então, por isso que eu acho que hoje, um mês sabático, pra muitos, pode parecer uma coisa muito pequena, sabe? Mas pra gente é algo que, tipo, foi batalhado ali, e hoje eu consigo fazer isso. E, obviamente, comprar toda a coleção da Ivy Park e da Beyoncé. Porque eu também não tô morto, né?
Não, gente,
todo ano. Toda coleção que a Beyoncé lançar de Ivy Park, eu quero ter condições de comprar. Eu acho que é isso.
Nossa, aquela, é aquela coleção de roupas, né? Dela?
Aham.
Ai, gente, aquilo é maravilhoso. Aquilo,
eu tenho
ai.
Uma peça da Ivy Park. Uma unidade de peça da Ivy Park.
Nem lança no Brasil. Deve ser importada. Então você tem importada. Pagou em dólar. Caro.
Eu não vou responder. Não, brincadeira.
Lógico. Então, assim, fica assim.
Mas aí, sabe? Então, tipo, eu fiquei... Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, por exemplo.
É maravilhoso.
Mas isso que você falou, Fabão, de às vezes você tá num lugar que você galgou, porque ninguém foi lá e te deu. Você chegou por mérito, por tentativas e erros.
Tentativa e erro.
Mas você chegou. Eu, às vezes, me assusto muito, porque, assim, às vezes eu tô numa certa posição profissionalmente também, que não é lá grande coisa, mas que às vezes eu paro e falo, nossa, mas as pessoas estão prestando atenção no que eu tô falando. Porque às vezes eu chego num lugar que, sei lá, eu chego e as pessoas estão esperando eu falar alguma coisa. E o que eu falar, eles vão fazer, sabe? Então às vezes eu chego em um lugar que eu começo a delegar coisas e eu falo, gente, tá todo mundo me obedecendo. Mas isso é só uma bichinha, sabe? Cara, às vezes é difícil assim fechar essa conta, né? Às vezes eu me pego pensando nisso, porque eu vou meio no automático.
Eu acho que,
né?
Por exemplo, no momento que a gente está vivendo agora dentro da sociedade, nossa, gente, o assunto mudou completamente. Desculpa. É porque dentro do momento que a gente está vivendo da atualidade, que tudo tem que caber em 15 segundos, que é o tempo de um story, as coisas estão muito rápidas e estão muito para ontem. Então, você que já trilhou, que tá trilhando uma carreira e que trilhou uma carreira, pra galera absorver isso, elas absorvem muito rápido e já entendem que, tipo, ok, preciso fazer isso daqui que ele mandar. E aí, pra você, eu acho que veio daquele lugar de, tipo, de aprendizado, treinamento e prática. E hoje a galera já absorve, já faz, só porque você chegou, causa aquele estranhamento de, tipo, gente, nossa, eu só cheguei, sabe? Eu acho que tem esse...
Chega. Você tá lá parado arrumando o cabelo, passando um gloss, assim. Ah. E todo mundo assustado. Ai, ela tá vindo.
Vamos. A gente vai voltar nesse assunto quando a gente tiver o pecado, que é o do orgulho. Tá? Vaidade. Vem aí, gente. Não, na verdade, na ordem a gente já saiu aí o do orgulho. Vão lá ouvir. Gente, eu vou falar o que que eu. Pra mim, o que que seria o sucesso, o meu sonho de sucesso. Só que pra mim, durante muitos e muitos anos, foi uma angústia. E é esse o problema. Quando você tem uma ganância que vira uma angústia, porque assim, eu tenho que conseguir. Hoje, depois de muita terapia, é uma coisa que eu ainda não consegui. Mas se eu não conseguir, hoje tá tudo bem. Se eu morrer amanhã e chegar lá no... Do paraíso, do inferno, onde quer que seja e tal, não sei o quê, o reencarnado falou assim, não deu, tudo bem, paciência. Mas durante muitos anos foi uma angústia. Porque é o seguinte, eu queria deixar um legado. Eu queria deixar uma marca, um legado, um livro, uma história, alguma coisa que depois que eu partisse ficasse aí pra...
Gata, um podcast... A senhora já vai deixar um podcast.
O podcast já é um começo, porque vai ficar gravado, né? Vai ficar agora, já tá na internet, caiu, não tem como apagar nunca mais. Tá aí
não
pra
tem
sempre.
Como apagar.
Já é uma parte de um legado.
Mas vai ser um ícone vintage ainda. Você vai ver daqui
não, mas eu quero.
60 anos vão achar, vão falar, gente, essas gays eram geniais. Olha!
Tá pra sair. Só que agora eu vou falar que. Tá saindo, não posso adiantar, mas vai sair esse ano.
Vem aí.
E não é que veio aí? Aqui é o Osiris do Futuro. Esse programa já tinha sido gravado faz um tempão. Tanto que o Fabão nem tinha o podcast com o Y e com a Jenny, chamado Joguei no Grupo. Vão ouvir lá. Mas, no meu caso, saiu meus quadrinhos. Eles estão no Instagram, @century_one.
e eles já estão em pré-venda pelo Catarse. Vocês acham todas as informações lá no Instagram. Dá para vocês lerem uma versão gratuita de 20 páginas, mas a versão impressa tem 60 páginas e tá em pré-venda no Catarse. História de uma mosca, um soldado, um monstro, um amor, muita confusão e morte. É uma fantasia, mas tem muito sarcasmo, adoro. Vamos lá. E vamos agora para coisas menores. Tá? Vivências. Na escola, você queria... Você tinha ganância de participar da turminha mais legal ali? Você, né, tinha... Porque todos nós, gays, ainda temos um recorte preto aqui, não éramos. Não éramos.
Não.
Então,
assim... Não era.
Mas você tinha, assim, tinha aquela turminha legal? Você tinha ganância de repente... Puta, eu queria tanto fazer parte daquela turma ali.
Eu era o legal. Eu era legal. Eu reconheço. Eu não era patricinha. Não, gente, longe
de ser. Você não era a abelha rainha.
Não, eu era o divertido, o gay engraçado, o gay cômico, o patati. Eu era nesse lado. Mas eu queria. Não ter um. Não, eu não queria ter um papel de destaque, mas eu queria continuar sendo uma pessoa engraçada, sabe? Então, eu falei, bem, já que eu não sou uma pessoa que vai, sei lá, o mais inteligente ou etc, etc, pelo menos eu sou o mais engraçado e as pessoas estão do meu lado porque eu sou muito engraçado. Então, eu era esse mais engraçado e isso me possibilitava andar com as pessoas populares. E aí, só que teve uma época que eu virei emo, parece que eu peguei tudo, joguei pro alto, falei, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí, nada, um beijo pros emos, mas assim, olhando pro meu passado, me arrepia a espinha. Mas eu era o engraçado, assim. Eu queria muito esse papel de ter um destaque em alguma categoria. E eu me sentia muito por ser o engraçado, sabe? Ai, precisamos de alguém que faça uma palestra sobre tal coisa. Chamo o Fábio. Aí eu já ficava, ai, sou eu. Sabe? Ninguém queria fazer aquela palestra. Obviamente só seria eu, mas era eu.
Então, você conseguia estar ali no lugar ali dos populares ali da escola. Você, Rock, você conseguia estar ali? Você tinha essa ganância? Porque esse é o problema de adolescente, né? Você pertencer, esse sentimento de pertencimento.
Ai, bicha, não, porque eu odiava as pessoas, eu odiava aquela escola.
Ela toda odiava
todo mundo, sabe?
Antissocial. Então, assim,
eu era antissocial, eu falava com duas, três pessoas. Porque eu era a criança viada da escola, então assim, eu brigava com todo mundo, porque mas eu era uma bichinha que eu não deitava. Eu não deitava. Falou bichinha, ah, meu bem. Eu ia pra cima, que nem uma enlouquecida. Era maior do que eu pegava um pedaço de pau. Eu era louca, né? E eu era muito introspectivo, então eu sempre fui de sentar mais separado. Depois, daí eu tinha amizade com aquelas pessoas assim, ninguém queria ter amizade, sabe? Aqueles três, quatro, um que não toma banho, outra que, sei lá, faz um quê, os excluídos.
A outra com esmegma, mas era tudo bem.
Eu andava com os excluídos, porque eu não queria...
Ai.
Eu não queria ter um lugar de destaque, a não ser quando eu tava na primeira série, que eu imitei o Juninho Bill do Trem da Alegria cantando He-Man, eu e mais umas três crianças, e daí eu ganhei uma medalhinha assim de melhor imitação, né? Já fazia dublagem belíssima, meu bem.
The lip sync for your life.
Eu era mais parecido com o Fabão, porque é o seguinte, eu tinha duas características. Eu era muito sociável, eu tinha facilidade em socializar com as pessoas, então de ser engraçado e de conversar, e bom ouvinte, as pessoas vinham, muitas pessoas vinham conversar comigo e tal, não sei o quê, então eu tinha essa facilidade. E eu era um puta aluno bom, eu era muito CDF. E eu era o CDF legal que passava cola pra todo mundo, e todo mundo por isso gostava. E eu passava mesmo, gente, eu passava, eu estudava, rachava de estudar. E aí, a minha técnica era sempre assim, na minha carteira, eu fazia minha prova e depois eu passava minha prova inteira a limpo na carteira. E aí eu levantava e entregava. Aí a pessoa mais rápida levantava, perguntava uma coisa pro professor e quando voltava, em vez de sentar no próprio lugar, você tava no meu lugar.
Sentava no seu lugar.
Porque essa era a diferença. Aí copiava tudo, aí os outros ficavam assim, sai, 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 sai. Agora, essa pessoa saía, o outro fazia a mesma coisa. E ela perguntar, professor, o que é isso? O professor falava, ela ia, sentava no meu lugar. E
que
aí,
mecanismo!
Gente, porque o professor não percebia que a pessoa tava voltando, sentando no outro lugar, entendeu? E eu entregava mesmo, gente. Assim, e aí as pessoas gostavam de mim. Eu conseguia me ser popular.
Eu só passava cola pros meus três amigos.
Gente, né? eu era...
Um era um amigo imaginário e dois eram amigos que não tomavam banho.
Um era o Alexandre, né? Da viagem.
Um era o Alexandre.
Gente, eu lembrei uma história. Ai, gente. Ai, olha, um beijo pro Helder. Ele não ouve o podcast, mas ele segue nas redes sociais. Mas eu... Eu era muito bom de desenho. Eu trabalho com ilustração até hoje. Eu já era muito bom no colégio. Na aula de artes, todo mundo pedia para eu desenhar para as pessoas. E eu fazia o meu, que a professora conhecia, que eu tirava 10, ok, tinha um talento ali, ok. Para as outras pessoas, eu sabia fazer o suficiente para a pessoa parecer que foi a pessoa que fez, mas que ela fez muito bem feito e esforçado. Então, assim, não o meu estilo. Eu conseguia disfarçar o suficiente pra enganar. E a única...
Deu uma Oscar.
Não, gente.
Gente, é uma salafrária. Não, é uma salafrária.
Um beijo pro Helder, porque ele foi a única pessoa que falou, não, eu vou tentar sozinho. E ele se esforçou tanto, tanto, tanto sozinho. E ele fez trabalho. Não, ele fez um puta trabalho. A professora falou, não foi você que fez, foi Osiris. A única pessoa que eu não fiz, ela acusou ele na cara dura, porque tava muito legal o que ele fez. Tadinho. E eu falei assim, não, professor, eu não fiz pra ele. E ele falou assim, eu que fiz. Gente, isso foi... Ele ficou traumatizado durante muito tempo. Tentar o sucesso e não ser reconhecida, gente. Não,
e quando você é reconhecido por algo, quando você é reconhecido por algo que não foi você que fez?
As pessoas acham que foi você, gata, que fez. Aí, meu
não, bem. Não, as pessoas... Eu respondi isso no podcast do Igor Mag. Ele perguntou, ah, o que você prefere? Era alguma pergunta assim, tinha fazer sucesso com algo que você não fez. Eu falei, jamais. Jamais.
Não, eu teria muita vergonha. Eu ia... Se a pessoa... Vou supor, se eu tivesse uma entrevista lá no Porchat, isso pra mim, né? Uhum. Tipo assim, seria sucesso. Na Tavernec. Uhum. Tô lá, isso, tá vendo? Isso eu tenho ganância. Um dia eu vou estar lá. Oi, Tata, tudo bem? Eu vou estar lá um dia. E aí a Tata vai perguntar assim: ah, porque aquele trabalho que você fez, assim, assado, você fez sozinho e tal, não sei o que. Não, Tata, olha, tive uma equipe. Eu, inclusive, quero agradecer todo mundo. Eu ia, assim, vou falar na hora, sabe? Assim, não vou deixar correr pra frente, parecer que fui eu. Que fiz, gente, jamais. Nossa, eu teria vergonha depois. Depois, como é que eu vou encarar a pessoa? As pessoas depois...
Não vai conseguir encarar.
Ia ter vergonha.
Não vai conseguir encarar.
Só fazendo uma observação no que você falou, já reparou que quando são atores, artistas muito bons, né, sendo lá na área que a pessoa trabalha, quando alguém vai falar, olha, aquele projeto, aquilo que você fez e tal, tá muito bom, ela sempre dá os créditos. Já reparou? Quando a pessoa é muito boa, ela sempre...
A Beyoncé dá os créditos? A Beyoncé dá os créditos?
Vamos mudar de assunto.
É, pera lá, mexer com a mamãe, gente.
Mas sabe uma coisa também,
tá
Rock?
Patamar assim, ó.
Sabe uma coisa também, Rock, que eu acho incrível? Uma coisa que eu aprendi e eu vou levar sempre pra minha vida? Independente do lugar que você vai chegar, independente se te conhecem ou não, se apresente, sabe? Porque isso pra mim é... Pode parecer muito simples, mas isso mostra uma humildade muito grande. Porque não é o fato de você ser conhecido que você vai chegar no lugar e não vai se apresentar. Sabe? Então, independente do lugar e tal, oi, tudo bem, eu sou o Fábio, a pessoa pode falar, eu sei, falar, ah, que bom, legal, mas se apresente, porque eu acho que traz aquele lugar de tipo, você não é obrigado a me conhecer, eu não sou melhor do que você pra você me conhecer ou não precisar me apresentar.
Não, é assim, é muita arrogância você chegar
aos... Não é? Não, mas tem gente. Eu já
que elas
conheço, são. Já conheci pessoas assim. Já conheci pessoas, já esbarrei com pessoas assim.
É porque você já tá circulando em outro nível de pessoas, tá ali, celebridade.
De gente que chega falando, e aí. E, bem, eu sabia quem era, mas obviamente eu fingi que não sabia, e eu fiquei tipo, mas você é quem? Só pra saber. E parecia que eu tava mandando a pessoa tomar no cu, porque a pessoa ficou tipo. Como assim?
Foi bom você trazer esse assunto. Porque é o seguinte, ligado com isso que o Fabão disse, e essas celebridades e subcelebridades e tal, e não sei o quê, vocês têm. Eu acho que, Fabão, principalmente você, se você tem, sente que tem até essa obrigação por ser comunicador. Você tem essa ganância, essa gana de estar tá ligado em tudo que as pessoas... Qual é o assunto do momento? Qual é a série do momento? O que está rolando e tal? Você tem essa preocupação?
Então, não inteiramente de saber tudo que está acontecendo. Sabe tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Eu não preciso estar em tudo em todo lugar ao mesmo tempo e saber de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu sempre falo é, a partir do momento em que você entra na internet, se coloca numa posição de pessoa como formadora de opinião, você precisa opinar sobre assuntos relevantes. E assuntos relevantes são assuntos que vão impactar muitas pessoas, e não o que fulaninha fez no perfil dela lá, sabe, escondida, não sei aonde.
Não, isso não, mas, por exemplo, tá todo mundo, de repente, vendo o Big Brother. Você não tem como... Não tá assistindo.
Não, você não tem como não saber. Você não tem como não saber. É. Mas.
Não acompanha nem pra... pelo Twitter, mas.
Exato. Dá pra... Olha, eu vou te ver. Hoje eu tenho um podcast com o Y e com a Jennifer que é sobre Big Brother. E eu assumo no podcast que eu sou dos três ali o que menos assiste Big Brother. Sabe? O que menos assiste, mas não por não gostar. É porque às vezes eu tô fazendo outra coisa. Tá passando na televisão, não tô prestando atenção. Então eu tiro ali um momento do dia, vejo um resumão e vamos lá, vamos gravar, beleza. Agora, quando é uma série que tá todo mundo comentando e tal, eu me dou o direito de assistir um episódio pra ver se eu gosto. Teve até um tempo atrás o hype que foi aquele Sandman. Todo mundo falando de Sandman
não
e tal. Fui assistir um episódio, eu não gostei. E aí eu falei, gente, não gostei.
Acabou o episódio aqui agora. Tchau.
Eu me permito muito a assistir pelo menos uma coisa, porque o que eu não gosto é tipo não saber do que é e emitir uma opinião. Eu preciso pelo menos saber.
Você insiste nas coisas, Fabão?
Eu insisto?
É, tipo assim, se foi assistir Sandman, você assistiu o primeiro episódio, você falou, vou dar uma chance pro segundo.
Depende muito de como chega pra mim. Depende muito de como chega pra mim. Porque eu não gosto daquela história da pessoa que fala assim, nossa, no quinto episódio fica incrível. Eu não vou assistir 5 episódios até ficar incrível.
Eu começo a partir do episódio que ela fala.
Eu não vou, sabe? Eu não vou assistir 5 episódios pra ficar incrível. Então, assim, me dá pelo menos a o que tá rolando? É sobre o quê e tal? Ah, beleza. Eu vou lá, assisto. Tá, assisto um, assisto dois. Ok, é bacana, legal, continuo. Se eu não achar legal... Eu não vou, tipo, me forçar pra poder me encaixar no que tá todo mundo falando.
É, eu também não. Tem coisa que eu não acho bacana.
Não vou, tipo, eu vou me forçar a gostar disso porque tá todo mundo falando. Não.
Você acha que o auge do sucesso é ostentação? Você ostenta, igual a roupa que você comprou.
Gente, não. Eu sou aquela pessoa que compra uma coisa e o pessoal fala bonita. Eu falo, ih, R$19,90, tá? R$19,90.
Não pode. Se a pessoa falar bonita, fala, obrigado.
Corre. Gente, eu falei no início desse podcast que a pessoa fala, ai, te ouço. Eu falo, você quer que eu quer uma água? Você quer que eu faça uma vitamina pra você? Eu sou muito assim. Mas eu não sei. Eu não recrimino a ostentação. Eu acho que todo mundo que veio de baixo e hoje ostenta, eu acho muito... Posso xingar aqui? Posso?
Pode.
Eu acho muito foda.
Isso é xingamento. Eu acho que ele ia mandar do cara encaralhado,
É porque eu acho muito foda ver uma pessoa que veio da periferia, assim, que veio da favela e conquista através da música, através do conteúdo, através... Por exemplo, Rafa Vicente. Que pra mim é um exemplo. É um garoto que tá na Maré, que ainda mora na Maré, que o objetivo dele é levar o nome da Maré pro mundo, e ele tá fazendo isso. Então hoje o Rafa Vicente, pra mim, tá fazendo um trabalho de ostentação da cultura dele, sabe? Então se ostentar é ostentar através da minha própria cultura, sim. Agora, ostentar, tipo, tá vendo esse relógio aqui? R$14.000. Ai, gente, pô, não, tenho preguiça.
Preguiça.
Tenho preguiça, tenho preguiça.
Eu também tenho.
Não, e ambição? Ambição, você acha que é uma coisa errada, assim?
Não. Gente, ambição todo mundo tem. Em diferentes níveis todo mundo tem, sabe? O fato de você, sei lá, hoje você tem um telefone e você quer trocar de telefone daqui a 2 meses e nem que você tem que economizar pra isso. Você tem a ambição de fazer isso.
Eu não vou comer pra isso.
Exato, você tem a ambição de fazer isso. Agora, se a sua ambição extrapola no nível de tipo, meu Deus, eu vou tirar um braço meu pra comprar isso, você precisa de ajuda. Mas eu acho que todo mundo tem ambição. Eu acho que são níveis diferentes.
Não, mas eu acho que até a ambição é uma coisa que é estimulada pela sociedade. Tipo assim, total. Você tem que conquistar, você tem que ter o sucesso. Total. Você tem que vencer, total. Você tem que ser prosperidade. Você total. Tem que ter aposentadoria tranquila, total. Né? Então assim, é estimulado, né, a coisa da ambição.
Começa com as nossas mães, né? Que é sempre aquela prima que passou no concurso.
Tem que ter carteira assinada.
Tem que ter carteira. Gente, se minha mãe fosse viva, me vendo trabalhar de PJ, ela ia ressuscitar pra morrer depois. Ela é caidura. Ela é caidura. Você fala, tentando explicar pra minha mãe o que é criar conteúdo e como isso fomenta o mercado de trabalho. Com todas as palavras mais bonitas que eu poderia usar, ela ia cair dura pra trás.
Cadê sabe, sua porque... carteira assinada?
Pois é, mas tá escrito influenciador na sua carteira de trabalho. Não, mãe, então, sabe? Então, assim, a sociedade cria muito isso de, tipo, vocês precisam ser gananciosos e qual foi a palavra que você usou? Desculpa.
Ambiciosos,
etc. Só que todo mundo tem a sua ambição. Então, assim, ninguém pode dizer que, tipo, ai, não sou ambicioso. Então...
Não, se você é tão, assim, tipo, sem ambição nenhuma, não quer nada, dizer que também se mata. Você
tá vivendo à toa.
Porque você não tá tendo vida, você não tem pra onde andar, você tá parado. Exato. Não tá vivendo.
Exato. Entendeu? É a mesma coisa de fazer isso que você tá fazendo, eu acho, de por exemplo, que vocês fazem do podcast. Existe uma ambição, independente do que seja a ambição, como existe também a minha ambição. O dia, eu até falo isso, o dia em que eu ligar o microfone pra participar de um podcast e não der um frio na barriga, acabou. Sabe, acabou. Não tem mais ambição. Então, assim, hoje, por exemplo, na hora de gravar, meia horinha antes eu já tava. Ai, meu Deus. Já fico, tipo, aquela hiperventilando, sabe? Ai, meu Deus. Aquele nervosinho de fazer. Isso é que dá a diferença. O dia que isso não acontecer, por um lado eu vou ser aquela pessoa, tipo, vamos lá, tá safo, sabe? Vamos fazer e tal. Por outro lado, eu tô fazendo que nem máquina. E se for pra fazer que nem máquina, não faça. Sabe? Foi uma frase que eu falei ontem até pro meu marido. Se for fazer o simples, pelo menos faça o simples bem feito.
Sim, exatamente.
E até porque sempre faça tudo bem feito para você não ter que refazer.
Exatamente!
Eu sou muito preguiçoso, gente. Deve falar...
Eu odeio refazer também.
Faz para você não ter que refazer, porque... Ai, gente, refazer é...
Gente, o diretor do videocast ouvir isso, ele vai me matar. O que eu refaço?
Você é uma bicha mentirosa.
Eu refaço muita coisa.
Gente, para terminar... É fato que o contrário da ganância é a generosidade. Quando você não tá guardando, você tá dando. Eu quero saber o quanto você é generoso, Fabão. Como que você... Você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa generosa. Por exemplo, eu, do que eu observo, o simples fato de você abrir espaço... No seu, você está conquistando mais espaço para você. E você abrir para quem? Para as pessoas ali estarem se expondo também, isso já é generosidade. Já não tá. Ah, eu vou chamar para o meu podcast só fulano acima de tantos seguidores. Não, eu vi. Você trouxe trans que tinha acabado de sair, sabe? Eu vi
uns pois é.
Muito bacanas.
Eu acho que quando. Falando sobre generosidade, eu. Cara, eu não acho nem que seja uma generosidade, é um dever, sabe? Eu acho que é aquilo de conforme você vai crescendo e vai puxando a galera e vai trazendo junto, sabe? Com você. Então, eu nunca pensei em criar os meus conteúdos visando só, tipo, vou chamar só pessoas com muitos seguidores para que isso venha super para mim. Felizmente tem pessoas ali que tem bastante seguidores e isso reverbera pra mim. Legal, ótimo, preciso disso também, porque eu estou criando conteúdo, eu não vou ser hipócrita. Agora, eu não vou me limitar a só essas pessoas quando do meu lado tem uma Alice Pereira, que é uma escritora transexual, que escreveu a história da vida dela num cartoon pra crianças, sabe? O quão importante isso é, sabe? As pessoas precisam ouvir. Tem um episódio que eu amo do Tá Mutado, que eu falo que até é raro eu amar um episódio só, mas tem um que eu amo, que tá eu, Paulo Correia e o Samuel Gomes, falando sobre o que é chegar lá. E aí a gente tá falando muito sobre, entre três pessoas pretas, falando o que é chegar lá. E cada um tem uma visão diferente, sabe? O Paulo quer tá na TV, o Samuel quer ter a casa dele, sabe? E são pontos de vista diferentes de pessoas que estão batalhando. Então eu acho que enquanto eu tiver a oportunidade de ter um espaço, independente do tamanho que ele for, eu vou trazer pessoas que têm algo para falar. Seja o que fulano quer ouvir ou não, sabe? Porque às vezes eu divido isso também no Tá Mutado. Às vezes eu venho com um tema muito pesado. Teve um episódio que foi Rodrigo França e o Daniel Amâncio falando sobre saúde mental da população negra. Então era um tema muito pesado. Era um episódio muito denso. E aí eu falei, cara, eu não posso trazer na sequência um episódio muito pesado, porque o pessoal vai querer se jogar.
Vai começar a cair a retenção.
O próximo episódio foi Duda Delo Russo. E aí foi tipo, sabe, foi lá no alto. Falei, vamos fazer essa bala. Entendeu? Então, assim, eu acho que enquanto houver espaço, que seja de generosidade ou que seja de dever, novas pessoas precisam chegar e novas pessoas precisam ser ouvidas e novas pessoas precisam ser conhecidas.
Sim, sim.
Acho importante.
E você, Roque, como que você demonstra a sua generosidade? Nossa, se é que você tem, né? Se é que você tem!
Não, mamando um Uber.
Que generosidade!
Peraí, sim. Tirando uma mamadinha, né?
Pagando um Uber, mano.
Bicho, assim, eu acho muito difícil, porque eu sou generoso, assim, generoso em termos, tipo assim, do que você precisar, que eu faça pra você ou não, você, às vezes não precisa nem pedir, né? Às vezes eu vou e faço porque eu vi que existe aquela necessidade X, Y, Z lá e faço, né? Eu acho que ser generoso é isso, é você, como o Fabão falou, você tentar compartilhar algo, puxar algo, né, junto. Então, ó, se eu tô indo para esse caminho e mais gente pode ir comigo, pô, beleza, né, vamos levar. E também de identificar isso, às vezes algo que a pessoa ali tá precisando, seja lá uma palavra, uma ajuda, uma mamada, alguma coisa assim, você vai lá e dá, né?
Mamada solitária.
É, exatamente. Eu acho que generalizado para mim é mais isso. É porque, assim, ó, a bicha problematizando, né? Eu nunca tive tanta generosidade, né? Para mim. Então,
você nunca recebeu, as pessoas nunca foram generosas com você.
Né? Não, assim, né? Pelo menos não na minha visão, entendeu? Nada assim que tenha. Então, eu sempre tive que correr muito atrás. Então, eu sempre penso assim, poxa, se eu corri e consegui dar esses 2, 3 passos que eu dei, se eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu não vou atrapalhar. E eu também não vou esperar essa pessoa me pedir. Eu vou lá e vou fazer, né? E tudo bem que às vezes alguém tem que chegar e te dar um chacoalhão, falar, ó, cara, me ajuda, tá difícil, né? Pra você pegar no tranco, mas mesmo levando um safanão ou não, eu vou falar, cara, eu vou me mexer, eu não vou ficar inerte, né? Parado e falando, não, aconteceu e universo, né? O que, que você fala? Não, eu vou atrás e tento ajudar, tento fazer.
Olha, eu era uma pessoa, assim, durante a minha, como eu disse, até eu tinha essa coisa de deixar o legado e era tudo assim, muito angustiante. E eu acho que por causa da minha criação, principalmente da minha mãe, que é mineira, e ela fala assim, olha, garanta a coisa na sua mão e tal, e não sei o quê. E eu fui criado meio desse jeito, e isso me tornou um pouco muito ganancioso, do tipo, eu não dividia minhas coisas e tal, e não sei o quê, durante a adolescência e tal, não sei o quê. Até que eu tive um namorado, que esse namorado, ele mudou totalmente a minha visão, assim, de tipo, de generosidade. Por quê? Eu, como libriano extremamente manipulador, eu queria testar, porque ele parecia muito generoso, então eu testava o tempo todo ele. E, gente, ele nunca falhava. Ele era assim, ele tava assim, vamos supor, ele falava assim, ele era de peixes, ele falava assim, tá melhor que tá explicado, ele falava assim, eu queria uma bolacha. Aí pegava o pacote de bolacha, só tinha uma última, vamos supor, tinha uma última bolacha. Quando eu via que só tinha uma, eu falava assim, eu queria tanto essa bolacha. Eu nem queria, mas eu só queria ver coisa. E ele toda vez falava assim, você quer? Pega pra você então. Eu ficava assim, começou ruim, gente. Começou ruim.
Gente, o que é generosidade? O que é ser tonto?
Não, mas ele não se negava. Não, mas ele não se negava a tipo, ele tirava...
A dividir.
Não, ele dava pra ele. Ele dava assim, ah, tá, você quer? Então tá bom. Porque ele falou assim, eu prefiro que vocês... desde que vocês sejam felizes, eu tô feliz. Eu fico, oh, só que isso...
Prazeroso, Osiris. A gente sente prazer.
E aí é que tá. Aí é que tá. Ele fazia isso tantas vezes que eu fui me tornando... Aprendendo que, tipo assim... A me tornando generoso. E é fato, ouvintes, que o negócio é o seguinte. Uma das coisas que é mais construtivas pro ser humano é ser generoso. Por incrível que pareça, assim, quando você é generoso, se você tá meio perdido na vida e não sabe o que fazer e tal, não sei o que, né, vai ajudar uma casa de caridade, sabe? Tenta ajudar alguém que tá precisando Se você se envolve com caridade, gente, você às vezes consegue achar um objetivo na vida. Sabe, assim, então isso é fato, que às vezes as pessoas estão assim, ah, eu não sei, tá perdido. Às vezes com depressão, as pessoas conseguem superar depressão, ansiedade, várias questões psicológicas com esse tipo de trabalho de tirar um pouco do foco de si e pôr no outro. Tem vários casos que as pessoas conseguem ter essa superação. Né, de vários problemas nesse sentido. Então é muito importante as pessoas terem esse lado de generosidade. Não tem... Gente, eu sei, aquela coisa sua, assim, o meu precious, o seu anelzinho de couro, né? Porque, assim, que você só quer guardar para aquela pessoa. Não, ofereça, gente, ofereça. Não se nega a ninguém. Quem pedir, você dá. Eu acho que é sobre isso. É assim que a gente encerra o programa.
Eu diria money people, né? Um copo d'água, uma mamada, não se nega ninguém.
Uma coisa...
Ai, olha o Rock falando que um copo d'água, uma mamada, não nega ninguém. Ele foi o primeiro a falar que eu não vou servir água na minha casa quando eu era solteiro. Olha a hipocrisia.
A hipocrisia as máscaras estão caindo.
A máscara caiu aqui, ó.
Máscaras caem. Fabão, eu queria agradecer pela sua presença aqui no podcast. Queria que você deixasse suas redes sociais, o seu podcast, como as pessoas fazem pra te achar. Agora tem videocast. Se deixasse aí um recado pras pessoas e seus recados finais.
Ai, gente, obrigado pelo convite. Bem, eu sou o Fábio, mas você pode me chamar de Fabão. Eu tô em todas as redes com @eusoufabão. Fabão, aumentativo de Fábio. Eu tô toda terça-feira no Pod da Play, o videocast exclusivo da Play 9, entrevistando alguns influenciadores. Tô toda segunda-feira no Tá Mutado, em todas as plataformas de áudio. E toda quarta-feira, ali ao meio-dia, uma hora, no Big Pod Brasil, falando sobre Big Brother com a Jennifer Prioli com Controle Y. E é isso, e criando conteúdo nas redes, no TikTok... Falando besteira no Twitter.
Gente, o Instagram dele tá muito divertido, gente. O Instagram dele tá muito divertido. Eu acho que eu vi semana passada um vídeo que... Cara, eu dei muita risada. Você tá andando na rua. Aí eu acho que caiu uma coisa do coisa. E quando você vê, você tá no céu. E tipo, tá no o que céu. Aconteceu?
Gente, olha, é uma patifaria, você não tá entendendo. Inclusive hoje, um pop-up, entrei no Omigo. Talvez eu comece a fazer conteúdo no Omigo, que eu achei divertidíssimo. Uma galera muito, muito diferentona. Então já é um pop-upzinho.
Gente, vem aí talvez. Mas sigam o Fabão. Rock, as nossas redes sociais, caso as pessoas queiram ser generosas pro começo de conversa e ajudar a gente com apoie-se, como que elas podem ajudar a gente? Gata. Sejam generosos, assim, é sobre isso esse programa.
É verdade, gente, para de ganância, tira as coisas do seu coração, oferece copo d'água pras gays,
tira o escorpião do bolso,
não custa
gente.
Nada. Gente, ó, quem quiser apoiar o Banheirão Podcast, ser um manja roller babadeiro, tá? Pode apoiar a gente pelo apoia.se/banheirompodcast, tá, gente? Qualquer valor.
O C é vai S-E, lá. Que fique claro.
S-E, isso, do apoio. Então, apoia.se/banheirompodcast. Qualquer valor a gente aceita, tá, gente? Até House Preto, tá? Se der pra passar, você dá pra gente. E pra quem quiser, tá, gente, também fazer aquela contribuição marota, né? Não tem nada que fazer. Mas gay rica, né? Pode fazer um Pix pra gente, a chave Pix é banheirompodcast@gmail.com. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, Osiris, como é que faz? Que essas gays não seguem? É engraçado, Fabão, não sei se você tem isso, a gente olha lá os números do Spotify e tal e tudo mais, tem bastante gente ouvindo. A gente olha lá na rede social, tipo, tem
nossos
amigos imaginários.
E, gente, é fazer da forma que eu faço, ameaça.
Ameaça. Gente, vou começar a ameaçar vocês, seus malditos manja-rollers. Vocês vão seguir a gente, vão dar estrelinha. Sigam a gente na plataforma que você estiver ouvindo a gente. Pelo amor de Deus, eu tô implorando aqui a sua generosidade.
Por favor, gente, não custa nada.
E assim, tem nada, Instagram, gente. Tem TikTok, tem... Vão lá, Banheirão Podcast em todas as redes sociais. Muito obrigado, ouvintes, por estarem nos acompanhando. A gente volta, que agora já não tem mais periodicidade esse programa aqui, que a gente faz quando dá. Então,
a gente aparece do nada. Assim,
aparece do nada. Sigam pra poder saber quando sair o programa, ok? Muito obrigado, beijo pra vocês. Beijo, Fabão. Muito obrigado.
Obrigado,
Fabão. Beijo. Manda beijo pro seu marido, se precisar de uma marmita, apareça aí no Rio.
Eu recebi uma DM hoje.